Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Ester 2, versículos 17 a 20, Ester feita rainha.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presente no auditório, também o público pelas redes sociais. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda sua linhagem. E ao seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Amém.
Solicito ao senhor secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura da data da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária. Ata número 57 de 2022. Aos 13 dias do mês de setembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 57ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Canubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; vereadores Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, Balaca Bermudes, José Clemente e Zuma Ancinello. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2022, solicitou ao vereador Celso Duarte que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 9, versículos 14 a 18. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou à terceira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 141 e 142/2022, protocolados sob os números 831 e 832/2022/LEGE. Foram aprovadas as moções números 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 169 de 2022, protocoladas respectivamente sobre os números 819, 820, 821, 822, 823, 830, 833, 835, 834 e 836 de 2022, LEGE. Foi aprovado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei ordinária número 100, protocolado sob o número 624/2022/LEGE do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 124/2021, protocolado sob o número 1021/2021, LEGE, da vereadora Zuma Ancinello, que institui a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Uruguaiana de cartazes informativos dos órgãos e instituições públicas, bem como também espaços públicos de esporte e lazer, com o número da Lei Maria da Penha, número de telefone da Polícia Militar, da Sala de Operações do 1º Batalhão, da Patrulha Maria da Penha, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAM, e da Guarda Civil Municipal do Uruguaiana. Foi apreciado em primeira discussão e retornará na próxima reunião, em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 104, protocolado sob o número 639/2022/LEGE, de autoria do vereador Carlos Delgado, que denomina Adir Samuel Barreto Neves, o Ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Francisco Pereira da Silva. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites. Convite número 50, protocolado sob o número 829/2022/LEGE. Convite número 51, protocolado sob o número 827/2022/LEGE. e convite número 52, protocolado sob o número 838/2022/LEGE. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência, projeto de lei ordinário número 118, protocolado sob o número 837/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.871.842,68, e em regime ordinário, o projeto de lei ordinário número 119, protocolado sob o número 839/2022/LEGE, de autoria da vereadora Zuma Cinello, que institui a política municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos de Uruguaiana e da outras providências. Correspondências recebidas de diversos e-mails número 47, protocolado sob o número 824/2022/LEGE, número 48, protocolado sob o número 825/2022/LEGE, número 49, protocolado sob o número 826/2022/LEGE, e número 50, protocolado sob o número 812/2022/LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 194 a 199 e autógrafos números 109 e 110. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 658 a 694. Utilizar o período de comunicações dos vereadores Bispo Padovan, Egídio Carvalho e Marcelo Lemos. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião. Encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 33 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbati Figa, aos 13 dias do mês de setembro de 2022. Vencida ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação.
O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência à Superintendência do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, com escritório sede na Rua Siqueira Campos, centro de Porto Alegre, segue o CEP, pleiteando a abertura do prolongamento da Avenida Santos Dumont, da esquina do semáforo com a Avenida Setembro de Carvalho, até a BR-472, abrindo um novo acesso para tráfego de pessoas e veículos de menor porte, com a construção, após os pertinentes pareceres técnicos, de uma elevada, devido ao grande fluxo de trânsito naquele local. Justificativa lei, o senhor vai fazer verbal, vereador. Uruguaiana, 3 de setembro, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas.
Muito bem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Saudando as vereadoras, distintos vereadores e pessoas que se fazem presentes nesta sessão plenária. Quero cumprimentar a Marvilene Teixeira, que será homenageada. Quero também fazer referência aos familiares do meu amigo e colega de Instituto União, colega de futebol, de basquete e de vôlei, professor, saudosa memória, professor Adir Neves. E agradecer a Luana e ao César por ter colaborado para que eu aqui trouxesse, além de ter protocolado esse requerimento, pedindo providências, pedindo ao DENIT que analise com carinho a situação da Avenida Setembrino de Carvalho e do confrontamento com o trevo que dá acesso à 472, no sentido... Eu só gostaria de um pouco mais de volume no microfone, se fosse possível, mas referindo-me ao requerimento que protocolei, recapitulando, a 472, ela proporciona, com a Avenida Setembrino de Carvalho e adjacências, a 472, no sentido do trevo da 290 ao trevo de acesso ao aeroporto, pela Setembrino de Carvalho, e pelo trevo que vai pela 15 de novembro, da 472 também, em direção ao trevo de acesso ao aeroporto, um congestionamento como eu estou mostrando aqui no telão. Isso acontece todos os dias nos horários de pico, ou seja, 15 para o meio-dia, 2 da tarde, 8 da manhã, antes das 8, por volta de 15 para as 8, já começa esse inferno no trânsito. Não há quem consiga ultrapassar antes de ficar preso no mínimo 15 minutos para que caminhões, carros, ônibus, ciclistas, motos, pedestres, enfim, que transitam nesse confrontamento, tenham a liberdade de chegar em suas residências. Então, encaminhei esse pedido ao DENIT e estou ainda na expectativa de estudos que foram prometidos para que então ali fosse liberada a Avenida Santos Dumont, que é interrompida pela 402, e ela prossegue do outro lado da BR, lá no bairro União das Vilas. Então, se hoje já nós temos esse congestionamento, eu quero que os senhores apreciem, isso aqui é nos horários de pico, um inferno. As pessoas ficam horas na expectativa de uma vaga para poder ultrapassar e chegar em seus lares. Ali nós temos hoje só na União das Vilas, em torno de 25 mil habitantes. O Olavo Rodrigues, o grupo habitacional Olavo Rodrigues, que vai ser inaugurado, que está em obras, e recentemente nós acompanhamos, né, o andamento dessas obras, que tiveram paralisações, mas que estão tendo sequência. Isso vai significar, no mínimo, mais 1.200 pessoas que estarão transitando ali com seus automóveis. Então, se hoje já não há a mínima condição, já há um transtorno de pessoas que atrasam-se para seus serviços, atrasam-se para chegar em casa, em razão dessa situação, nós imaginamos que uma elevada seria a solução, e é o que eu proponho. A Santos Dumont, quando chega na 472, ali poderia ser aberto, ficaria na sequência no mesmo nível, e pela 472, para um órgão federal, não seria muito custoso ali construir uma elevada e não uma passarela. Isso faria com que ônibus, caminhões, automóveis, todos tivessem esse fluxo, esse trânsito livre, para que pudéssemos então ter um pouco mais de tranquilidade nessa questão que hoje é proporcionada pela falta de acesso a esses bairros tão importantes, que cada vez obviamente aumenta o número de moradores e consequentemente o número de carros, caminhões, enfim, e de carros, caminhões e de motos. Então, estou protocolando esse requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, para que haja resposta do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes no estado do Rio Grande do Sul. Então, espero providências, e que está aqui mostrada, aqui está demonstrada a prova do que significa, o que sofrem hoje moradores que residem naquela área. Esqueci de fazer referência, o bispo Adolvan é testemunha, ele reside no Jardim dos Salsos. Temos ainda a ABB, mais bairros ali adjacências, que também colaboram. O aeroporto, o bairro aeroporto, que colaboram para esse congestionamento cruel e brutal que acontece ali no acesso ao Anel das Vilas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloco em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção 170, protocolo número 842/2022, Lege, vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor pelos 33 anos de atividades da empresa Fernando Autopeças. Moção número 171, protocolo 843/2022/Lege, vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar à família de Marli Terezinha Borges Oliveira. Moção número 172, protocolo número 850/2022/Lege, vereador Celso Duarte. Congratulações à senhora Marvilene Teixeira Rodrigues pela criação do grupo Juntos Somos Mais Fortes.
Solicito a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha tanto presencialmente como pela nossa live. Uma saudação especial também ao nosso comandante da Corporação de Bombeiros, tenente Valdo Jorge, obrigado pela presença. A nossa homenagem, solicitação de moção aqui à senhora Marvilene Teixeira, que dá prosseguimento toda a preocupação com a solidariedade que ela aprendeu com os pais dela, com a dona Marlene, o seu Pedro, e neste momento, e para nossa felicidade também, em meio à Semana Farroupilha, ela que desde a infância tem uma forte ligação com o tradicionalismo, estamos vivenciando a nossa Semana Farroupilha, e é uma feliz coincidência também de que na data de amanhã, o grupo criado por ela, Juntos Somos Mais Fortes, completa um ano de atuação. Uma atuação de preocupação com a nossa comunidade, com as pessoas mais carentes, aquelas que precisam, muitas vezes, de uma mão estendida pelo mais básico, pela alimentação, por condições melhores de vida. E ela mobiliza dezenas de pessoas no entorno disso. Então, por isso, faço essa solicitação de moção de congratulações, e acredito que teremos, obviamente, a aceitação dos demais pares. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em segundo turno...
Senhor presidente, antes do término das moções, nós temos a entrega dos certificados a serem realizadas. Tem o certificado da Marvilene Teixeira e também temos o certificado do soldado Wagner William, aproveitando a presença da sua família, da criança que foi salva e também do nosso comandante dos bombeiros. Eu sugiro, com a anuência desse parlamento, que seja permitida a fala... além da dona Marvilene, também para o nosso comandante dos bombeiros, para o soldado Wagner e para a família da criança que foi salva nesse ato de heroísmo que foi executado em nosso município na semana passada.
Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, não poderia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, deixar aqui de manifestar aquilo que eu já disse, apenas reiterar na presença aqui do nosso colega da Corporação de Bombeiros, e aqui cumprimento o nosso comandante Tenente Valdo, o Gerry e o Nunes, que está aqui. A família daquele menino, daquela criança ali, e a comunidade toda, como disse aquele dia, é muito importante saber disso, porque muitas vezes gestos, atitudes altamente profissional, de alto grau de conhecimento técnico, muitas vezes executados por militares estaduais, e aqui o caso do bombeiro Nunes, passam desapercebidos na população. E isto praticamente no seu dia a dia. São atividades, falando aqui exclusivamente de bombeiros, salvamentos dos mais diversos que ocorrem e muitas vezes a população não toma conhecimento. E quando a gente vê uma referência que o vereador Marcelo nos propõe para que nós acompanhássemos e acompanhamos isso, Nunes, portanto que a tua família saiba, que a família daquela criança saiba, de que a dedicação, o profissionalismo estão além daquilo de que o ser humano Nunes tem, porque a profissão exige atitudes, comandante Valdo, exige intervenção com técnica, com conhecimento, com equilíbrio, e a forma melhor que tem da melhor preparação, aonde o Nunes, a exemplo de todos os outros, demonstrou essa capacidade, quando uma criança, uma mãe em desespero, se deslocava ao hospital com a criança com sintomas de engasgamento e enxergou quem? A Corporação de Bombeiros. E entrou com o carro para dentro do quartel de bombeiros e encontrou, me permitam aqui dizer, o anjo de farda azul, né, que estava ali. Que está aqui naquela pessoa do colega Nunes, e a criança que a gente ouve hoje chorar, é melhor que ouça ela chorar, né, do que nós tivéssemos também, talvez, uma outra notícia. Então, Nunes, a gente precisa sempre referenciar e falar nisso. A tua família, a tua filha, né, saibam que papai é um herói.
O vereador Clemente chama o Vagnão de Soldado Nunes, eu não me acostumei, nosso zagueirão. Eu, senhor presidente, acho que o comandante dos bombeiros para dar uma saudação e depois o Soldado Nunes, né, tia Ivete, Soldado Nunes, é, e a família do Atos para contar como é que, que ocorreu, né? Acho que o comandante Valdo para dar uma saudação.
A palavra está à disposição.
Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente da Câmara, o senhor Paulo Tenubim. Cumprimento todos os vereadores, meus amigos, né, muitos meus amigos pessoais até aqui. E cumprimento também o público presente, e o público na internet também, e a família do soldado Nunes, e a família dos pais, né, do Atos. Confesso que ficou bem difícil fazer uso da palavra agora, depois do discurso do Clemente. E ele se emocionou, eu também me emocionei. Inclusive estou controlando aqui as emoções para não começar a chorar aqui também. Dizer que todos nós somos heróis, né, nas nossas funções. Por vezes nós nos pegamos refletindo, né, sobre a nossa profissão, se realmente era aquilo ali que nós deveríamos ter escolhido para nossas vidas. Eu também me pego às vezes me perguntando se é realmente aquilo ali a função que eu deveria ter escolhido para a minha vida. Por questões pessoais, questões salariais, questões de benefício, mas quando acontece algo do tipo, que é bem clássica a cena de uma criança chegando no quartel ali com seus pais, uma criança desacordada, e nós efetuarmos a nossa missão, talvez seja uma missão divina, Nunes, aí a gente percebe que realmente a gente escolheu a profissão certa. Apesar de tudo, eu acho que a gente consegue executar a nossa missão maior, Nunes, que é salvar uma vida. E foi o que o Nunes e a guarnição de serviço fizeram naquele dia. Eu estava conversando com a mãe do Atos, onde ela estava, né, e por que que ela resolveu entrar na corporação de bombeiros. E ela me disse que não soube explicar, né, ao certo o porquê da decisão dela. Que ela estava deslocando para o hospital. E eu estava refletindo agora ali, e eu sei responder isso. A senhora entrou no quartel dos bombeiros porque no nosso subconsciente o bombeiro, ele representa esse heroísmo de cada um de nós nas nossas profissões, de vereador, né, profissão de, né, de um cozinheiro, de uma senhora que faz bolo. Esse ato representa o nosso heroísmo e representa o heroísmo também da função do bombeiro. Então, Nunes, parabéns. Isso não tem preço. Também quero estender o cumprimento à guarnição de serviço, que está representada aqui pelo soldado Gerley, que está ali no fundo, que, na verdade, foi um ato, apesar do soldado Nunes ter executado ali, né, a função do salvamento, é um ato em conjunto, sim. E agradecer a lembrança, inclusive citada pelo vereador Clemente, de que esse ato, por vezes, parece uma coisa, um fato isolado, mas não. Realmente, essa cena da criança chegando no quartel, a gente enfrenta ela muitas vezes durante o ano. E, para finalizar, eu queria dizer que com o avanço da tecnologia, muitas profissões, né, vão ficando para trás, muitas vão sumir, mas eu tenho certeza que a função do bombeiro, ela vai permanecer. Justamente por isso, por essa lembrança do nosso subconsciente, quando a gente precisar de alguém, vai ter um bombeiro ali para ajudar. Mesmo que as máquinas, no futuro, apaguem incêndios, nós vamos continuar ali para ajudar o próximo, seja no que for. Qualquer tipo de ajuda pode entrar com o carro ali no Corpo de Bombeiros, que nós vamos estar em QAP, como a gente fala, né, em prontidão, para ajudar. Muito obrigado a todos. Bom dia.
Quero convidar os pais e o menino Atos. Se quiserem fazer uso da palavra, está à disposição.
Então, bom dia a todos, né? Também, minha profissão é professora, mas diante, né, do momento a gente fica meio assim, sem... palavras, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos envolvidos, né, nesse atendimento em casa, com a minha família, né? Meu irmão foi, pegou ele no primeiro momento ali e fez o procedimento que ele tinha conhecimento. A nossa vizinha dela, que foi junto comigo e com a minha mãe no carro. E eu só pensava em salvar meu filho, né? Quando meu irmão fez o primeiro atendimento, ele achou assim que ele pudesse estar bem. E eu dizia, não, ele não está bem, vamos entrar no carro e, né, vamos, preciso ir para o pronto-socorro. E no caminho, algumas pessoas acham assim que uma pessoa buzinando na sinaleira está desaforando, né, aquela pessoa que está na frente. Então, um alerta até, porque, né, quando uma pessoa está com o alerta do carro ligado, está buzinando, é porque tem alguma emergência realmente, né? E mais de uma pessoa parou o carro para que eu não passasse. Mas, graças a Deus, né, e aos anjos da guarda espirituais e aos anjos de farda, né, que socorreram o nosso filho naquele momento. Então, gostaria de agradecer a Corporação de Bombeiros, em especial os que estavam naquele dia, soldado Nunes, soldado Gerley, soldado Rodrigo e o Leno, soldado Leno. Nosso muito obrigada, né? E mostrar que nosso filho, assim como o soldado Jorge havia comentado, né? Ou eu não me recordo, alguém falou, né, que é bom ouvir ele está agitando o choro, né? Do que saber de outra situação. Então, nosso agradecimento, assim, que vai para a vida toda, né? Muito obrigada a todos. Tá? Obrigada.
Solicito que o soldado Nunes venha até.
Bom dia a todos, ao presidente dessa casa, aos vereadores, às pessoas aqui presentes, ao meu comandante, Tenente Jorge. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por ter a oportunidade de ter auxiliado o Atos, num primeiro momento, né. A gente que é pai sabe o quão nervoso a gente fica num momento desse. Desculpa, eu tô meio emocionado. A gente se coloca na posição, né, de estar com uma criança precisando de um auxílio, e a gente busca o mais rápido possível, né, o local para a gente poder dar esse amparo. A Thaís, né, naquele momento ali, ela foi abençoada por Deus, iluminada, por ter entrado ali no quartel, né. Eu, no primeiro momento ali, fiz esse atendimento, né, consegui, graças a Deus, fazer com que o Atos voltasse a respirar, voltasse a ter a consciência. No primeiro momento ele estava entrando, ficando inconsciente ali, e com o procedimento ele conseguiu retornar nesse primeiro atendimento, nesse primeiro momento. Após, a guarnição que estava em serviço já veio auxiliando já também ali, meu colega Gerli, soldado Rodrigo, soldado Leno, meus colegas, não posso deixar de mencionar eles também. Após o primeiro atendimento, deslocaram com Atos para o pronto-socorro. Eu queria salientar a comunidade uruguaiana que, graças ao empenho do comando, do nosso comandante, Tenente Jorge, que a comunidade uruguaiana hoje está muito bem atendida na questão de primeiros socorros, de combate a incêndio. Nosso município hoje, em questão do interior, está muito bem estruturado, tanto como equipamentos, como efetivo, né? Então, hoje nós temos uma equipe técnica, temos profissionais muito bem capacitados, bem qualificados, tá? Tudo em virtude, tudo passa pelo comando, né? Então, queria agradecer a Deus, ao nosso comandante, pelo empenho e a dar essa liberdade, essa qualificação para um bom atendimento à comunidade uruguaianense. E salientando também que sempre que possível a comunidade necessitar, ali vão contar com profissionais capacitados, né? E não só isso, não só profissionais, mas também humanos que se colocam no lugar, tanto dos pais do Atos, e saibam que podem contar sempre conosco. Tá? O nosso quartel, a Peça Liberdade do Tenente, está aberto a toda a comunidade uruguaiense. Obrigado.
Obrigado, soldado Nunes e Corporação de Bombeiros de Uruguaiana. A vida é feita todo dia de pequenos e grandes heroísmos. Eu que trabalho com o infortúnio, a tristeza das pessoas, eu lido com saúde, sei bem disso. Mas também sei que vocês estão muito bem recompensados pelo ato que fizeram, né? O chorinho do Atos aqui, tenho certeza que foi o maior prêmio que vocês receberam. Gostaria de convidar as pessoas que estiveram aqui na frente para voltarem aqui na frente para a gente fazer a documentação através de fotografia.
Desculpa, presidente, eu gostaria também de me manifestar. Poucas palavras, rápidas palavras.
A palavra está com o vereador Egídio Perfeito. Carvalho.
Mas eu não poderia deixar de manifestar-me nesse momento, porque nós que temos filhos e hoje convivemos com os netos, que são da faixa de idade do Atos, e eu estava vendo, que verinha, hein? Vai ser bombeiro quando crescer esse guri, uma fera. Mas esse sentimento nos atinge também, presidente Paulo Plano Bing, e eu não poderia deixar de cumprimentar o Nunes. E quando cumprimento o Nunes, que é subordinado ao Ivaldo, que é o comandante da Corporação de Bombeiros de Uruguaiana, aqui lembrava do que foi o trabalho desses heróis, desses guerreiros que integram a nossa Corporação de Bombeiros, quando o Uruguaiana, o estado do Rio Grande do Sul, a região fronteira oeste, passou pelo momento das queimadas. E eu via, no dia seguinte, o comandante Ivaldo manifestar-se e dizer: nós trabalhamos 24 horas ininterruptas para debelar o fogo com aquelas ferramentas rudimentares, Ivaldo, eram abafadores. Quem olhava dizia: eles não vão conseguir. E o ato mais significativo que eu considero foi a nossa corporação, com toda essa limitação de equipamentos para debelar fogo que atingiu o estado, eles conseguiram salvar o acervo científico da nossa Unipampa, histórico, que seria uma perda irreparável. E com o empenho dos nossos bombeiros locais, e o Nunes é evidente que fez parte, quero cumprimentá-lo pelo seu ato, meu amigo. O senhor já tem passagem livre para a eternidade. Papai do céu já está com o seu cartão liberado lá, vai passar direto lá para o andar de cima, meu amigo, o dia que for. Esperamos que isso não aconteça brevemente. Mas cumprimento aqui a Corporação de Bombeiros, cumprimento mais uma vez o Nunes, né, e o comandante Ivaldo pelo trabalho que eles desempenham em Uruguaiana. Parabéns a todos.
Obrigado, vereador Egídio. Convido a Corporação de Bombeiros presentes aqui e os familiares do Atos para que a gente possa fazer uma foto para documentar essa presença. Coloco a palavra à disposição da senhora Marvilene Teixeira Rodrigues, do grupo Juntos Somos Mais Fortes.
Bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores. Obrigada ao presidente da Câmara, aos vereadores, amigas e amigos vereadores. Obrigada pela oportunidade, ao amigo Celso Duarte, pela homenagem ao nosso grupo Juntos Somos Mais Fortes. Há alguns anos, o meu pai sempre fez esse trabalho de ação social, de poder ajudar a quem precisa. E eu cresci numa família de poder ajudar as pessoas. Com o pouquinho que a gente tem, a gente possa ajudar, poder repartir com outro. Meu pai era da Receita Federal, ele chegava do serviço e vinha um vizinho pedir uma cesta básica, um gás, uma ajuda com remédio. E ele trabalhava das 8 às 8 da manhã e ele levantava e ia ajudar o vizinho, ajudava um e a outro. Atualmente, a rua Chácara do Sol, Pedro Sancecheira, é uma homenagem ao meu pai, eu tenho muito orgulho disso. E eu segui o caminho dele, o exemplo dele. A minha mãe tem o piquete, o Zanceiro da Tradição, né? Seguiram o trabalho de ação social, de ajudar as pessoas. E minha mãe faleceu, muitas vezes foi homenageada aqui na Câmara pelos amigos e amigas vereadores, e eu consegui esse trabalho. E teve, até eu me emocionei com a história da criança ali, que quero parabenizar os amigos bombeiros, os anjos sem asa, parabéns a vocês, que Deus abençoe essa família. Eu também tive algum probleminha com meu filho também, nós estávamos no aniversário, e ele tropeçou e caiu em cima de um ferro de construção. E eu sei o teu desespero, mãe, porque eu também passei por um desespero assim. A gente que é mãe, a gente sofre. E meu filho, Arthur, agora está a fazer 19 anos, ele caiu em cima de um ferro de construção. E eu clamei ao Senhor. Não, no momento assim, nós saímos correndo, fomos para o hospital, e eu pedi para Deus, né, para salvar meu filho naquele momento. E os médicos lá foram cansadamente. Ele podia ter sido operado. O ferro passou ao lado, na parte íntima do ânus. Podia ter entrado, né? Mas entrou ao lado. Desviou, assim, todos os órgãos dele. E eu orei e pedi para Deus que pudesse salvar meu filho. E, graças a Deus, Deus salvou meu filho. E depois, nos 7 dias, assim, que ele teve que tomar soro e sangue, tinha uma criança chorando lá no hospital. E eu pedi para Deus, assim, o mesmo Deus que me salvou meu filho naquela hora, eu podia ir lá orar por ele também. E aí eu fui lá no quarto daquela criança e orei. Fiz uma oração. E eu pedi para Deus assim, ó, Deus, para fazer uma obra completa na vida daquela criança. E Deus, graças a Deus, assim, eu pedi para ele assim, não pensa na dor. Pensa que Deus está aí contigo. E o gurizinho, graças a Deus, dormiu toda a noite e no outro dia ele estava melhorando o quadro dele. Então eu digo assim, vou continuar ajudando as pessoas e as crianças, né? O meu objetivo principal do nosso grupo. O ano passado, eu tive Covid, tive muito, muito mal mesmo. Mal assim que fiquei desesperada, com ansiedade. E eu digo assim, Deus, se me der mais uma oportunidade de vida, eu gostaria de poder ajudar muito mais as pessoas que eu sempre ajudei. E então eu montei, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de viver novamente. E eu montei um grupo, Juntos Somos Mais Fortes. E eu comecei a colocar as pessoas, adicionei várias amigas. Eu tenho a minha sobrinha Mari Comadre Teixeira, que está sempre do meu lado, minha amiga, companheira, amiga Lourdes, agora amiga Gleci, da Cabanha Periquito, entrou também no nosso grupo, e muitos amigos. E eu tenho aqui, eu estou um pouquinho emocionada, estamos realizando o ano do grupo. Temos como os ADMs, Marvilene Teixeira, sua criadora, a Morena Antunes, Mara Teixeira, Lourdes, Gleci, Verônica, Euclides Isaac Dedeco, da Cabanha Periquito, Cristiano Antunes, Rodrigo, Arthur. Temos também 82 componentes do nosso grupo. Ajudamos também através de rifas, construção de uma peça para uma criança que estava também precisando. A gente fez rifas e a gente construiu uma peça para uma criança que estava precisando. Durante um ano, ajudamos mais ou menos 365 famílias carentes. Nos bairros Cabo Luiz Quevedo, União das Vilas, Morro do Piolho, com distribuições de cestas básicas, agasalhos, remédios, prótese dentária, marcações e consultas, festa das crianças do ano passado, com cavalgadas no bairro Caique, e na festa natalina no bairro Cabo Luiz Quevedo, na Associação do Salão do Carmelo. A Cabanha Periquito, do senhor Euclides Isaac Dias Dedeco, proprietário da cabanha Periquito, doou um leitão para o nosso grupo realizar rifas para a festa das crianças natalina. Crianças adoraram essa festa. A amiga Lourdes doou uma torta para realizar rifas e arrecadar o dinheiro, verbas, para nós colocar, comprar doces para as crianças, pula-pula. O valor arrecadado das rifas ia para ajudar as famílias. Agradecemos o amigo Celso Duarte pelo reconhecimento, respeito e amizade com o nosso grupo Juntos Somos Mais Fortes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se cada um fizer a sua parte, poderemos construir um mundo melhor. Agradecemos a Deus e mais todos os meus amigos vereadores e vereadoras, e presidente da Câmara e toda a comunidade, que está sempre me ajudando, mas eu peço, eu falo no WhatsApp, eu preciso de uma ajuda, porque nem a gente não consegue fazer tudo sozinha. A gente precisa de uma ajuda. A Rádio Líder, o amigo Egídio Carvalho, que me deu a oportunidade de ir lá falar na rádio, e a gente possa contar com a ajuda de vocês para ajudar mais o nosso grupo. E eu quero agradecer e Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada.
Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em segundo turno de discussão e votação, registro que já foi feita a leitura do parecer. Lei Ordinária número 100.
Projeto de Lei Ordinária número 100, protocolo 624/2022/LEG, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2023, LDO.
Coloco em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Apenas cumprimentando os colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, novamente os homenageados desta manhã, especial meu amigo Wagner Nunes, Vagnão. Vereador Carlos Delgado dizia que, mas esse é o Wagner, nosso zagueiro. Eu digo, é, o tempo passa para todo mundo. Hein? Já dizia o Pedro Ninguém, a chorar é para quem tem tempo. Né? E o tempo é escasso. Deixar o registro ao trabalho da Comissão de Finanças, através da relatoria do vereador Celso e das 25 emendas do vereador Clemente, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a segunda peça mais importante do orçamento, é um projeto que carece da atenção desse parlamento, da atenção da comunidade. Tivemos audiência pública, tivemos outras discussões, e nós estamos tendo uma LDO que tem uma readequação. Ela sofreu uma correção inflacionária e prevê um superávit, e ela está balizada a menor do que, quem sou eu para contrariar os técnicos da Secretaria de Fazenda, né? Mas ela está balizada a menor do que a estimativa para o ano que vem. Isso tem um fator positivo e um fator negativo. O fator positivo é que nós, obviamente, teremos superávit. E o fator negativo é que nós, novamente, teremos uma enxurrada de suplementações. Então, eu vou acompanhar a relatoria, acompanhar as emendas, a relatoria do vereador Celso, acompanhar as emendas do vereador Clemente, mas eu não posso deixar passar esse registro da necessidade da adequação do orçamento. O orçamento não é uma peça fictícia. Ele é nada mais do que a tradução de tudo aquilo que nós oferecemos como os tributos, né? Impostos, taxas e contribuições, e a devolução desses impostos, taxas e contribuições, dos tributos, em atendimento à população, em atendimento à sociedade. Então, nós temos que ter um orçamento real. Esse está mais próximo, mas ainda nós teremos um superávit. Eu acredito que o superávit vá ultrapassar 10% do orçamento, o que é um valor significativo, e novamente nós teremos as suplementações. Só queria deixar esse registro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado em segundo turno o PL número 100 de 2022, LDO 2023. Registro que o projeto retorna na próxima reunião em segundo. Com a palavra, o líder do governo.
Senhor presidente, mais uma vez, bom dia. Como líder do governo, solicito a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 116, que trata da ajuda de custo para o programa Médicos pelo Brasil. Muito obrigado.
Por solicitação do líder do governo, coloco em votação a inclusão na pauta do PL 116. Coloco em votação a inclusão na pauta. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão está aprovada. Solicito a leitura do projeto de lei ordinária número 116 de 2022. Programa Médicos pelo Brasil.
Projeto de lei número 116/2022. Autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB. Artigo 1º. Autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, em valor mensal de R$ 2.570. Artigo 2º. O valor da ajuda de custo custeada pelo município, inciso 1, não tem natureza salarial. Inciso 2. Não se incorpora para quaisquer efeitos a Bolsa Formação sob responsabilidade do Governo Federal. Artigo 3º. O pagamento cessará quando o profissional for desligado do PMPB. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2022. Gabinete do Prefeito, 5 de setembro de 2022. Rony Melo, Prefeito Municipal. Os pareceres, senhor Presidente. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 116/2022. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 116/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 813/2022, que autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verifica-se que o Poder Executivo justifica a proposição pelo fato do município ter sido contemplado com 10 vagas de médicos para atuar nas estratégias de saúde da família, ESFs, pelo Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, instituído nos termos da Lei Federal nº 13.958. de 18 de dezembro de 2019, e portaria número GMMS número 3353 de 2 de dezembro de 2021, que altera o título 4º da portaria de consolidação GMMS número 5 de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as regras para execução do Programa Médicos pelo Brasil. Ressalta-se ainda a real situação que o município vem enfrentando no período de transição entre os programas de provimento de médicos para atuação na atenção básica, através das seleções feitas pelo Ministério da Saúde. Com a significativa redução dessas vagas, a partir do novo PMPB, a administração municipal encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei objetivando a contratação de até 15 médicos para contemplar o número desses profissionais, como forma de se evitar deficiências no atendimento. O valor estipulado corresponde à soma dos valores do auxílio moradia e do auxílio alimentação, fixados pelo município e custeados com recursos próprios aos médicos do antigo programa, nos termos da Lei nº 4.249, de 13 de outubro de 2013, reajustados conforme o Decreto nº 031, de 14 de janeiro de 2022, compreendido como incentivo à escolha da residência uruguaiana. Registra-se também o recebimento de emenda retificativa nº 49 ao Projeto de Lei nº 116, conforme o ofício número 15/2022, que altera os artigos 2º e 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor da ajuda de custo que será mantido com recursos orçamentários próprios do município, código funcional 10.301.4156.4.236, categoria econômica 339036, despesa 980.000.040 ASPS e, inciso 1, não tem natureza salarial. Inciso 2. Não se incorpora para qualquer efeito à Bolsa Formação sob responsabilidade do Governo Federal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2022. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e conforme a emenda apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de setembro de 2022, vereador Carlos Delgado, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei de proposição que autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo oferecer o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, em valor de R$ 2.570,00, que não tem natureza salarial e tampouco se incorpora para quaisquer efeitos à Bolsa Formação, sob responsabilidade do Governo Federal, tomando por referência a portaria GMMS número 3193, de 2 de agosto de 2022. Em análise ao texto, se observa que os valores estipulados compreendem a soma dos valores do auxílio moradia e do auxílio alimentação fixados pelo município e custeados com recursos próprios. Registra-se também o recebimento de emenda retificativa número 49 ao projeto de lei número 116, conforme o ofício número 15 de 2022, que altera os artigos 2º e 4º, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor da ajuda de custo, que será mantido como recursos orçamentários próprios do município, Código Funcional 10.301.4156.4.236, categoria econômica 339036, despesa 980, vínculo 0040 ASPS-E, inciso 1, não tem natureza salarial, inciso 2, não se incorpora para quaisquer efeitos à Bolsa Formação sob responsabilidade do Governo Federal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2022. Fecha aspas. Desta forma, se entende como plenamente adequada a proposição, haja vista que se realiza apenas uma adequação a uma despesa já existente no orçamento do município, nos termos da Lei nº 4249, de 3 de outubro de 2013, bem como os reajustes previstos no Decreto 031, de 14 de janeiro de 2022. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da emenda retificativa número 49, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de setembro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador José Clemente, da análise. Chegou a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei número 116/2022, que autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, para análise e parecer. Inicialmente, o relator não poderia desconsiderar da sua análise o grave impacto causado pela redução do número de médicos para atuar nas estratégias de saúde da família, SFs, pelo Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, demonstrando que o Governo Federal desconsidera a realidade e as necessidades dos municípios distantes dos grandes centros urbanos e a relevância das políticas públicas de atenção à saúde básica da população brasileira. Lamentavelmente, a implantação do Programa Médicos pelo Brasil por parte do Governo Federal acabou por reduzir consideravelmente o número de médicos para atuar nas estratégias de saúde da família uruguaiana, o que interfere diretamente nas ações e estratégias da Secretaria Municipal de Saúde Uruguaiana e, consequentemente, no atendimento à população uruguaianense. Cabe recuperar a informação contida no sítio oficial do Ministério da Saúde, que destaca e reconhece que a Estratégia de Saúde da Família, ESF, visa promover a ampliação e a resolutividade da atenção primária de forma integrada e planejada, o que evidencia a importância da garantia da continuidade dessa relevante estratégia na saúde pública. E por isso que o relator reconheceu a iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para a contratação de até 15 médicos para complementar o número desses profissionais, como forma de se evitar deficiências no atendimento das demandas do serviço de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Recorda-se que o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil afirma que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, o que demanda a efetiva observância por parte do Poder Executivo Municipal do Uruguaiana. Com relação ao projeto de lei nº 116/2022, o relator reconhece a relevância da proposição do Poder Executivo Municipal do Uruguaiana. Me ajuda, vereadora Márcia, para o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil em valor mensal de R$ 2.570,00. Uma vez que a garantia de médicos para atuarem na estratégia de saúde da família é uma medida de extrema relevância para a universalidade, equidade e integralidade das ações de saúde uruguaiana, bem como uma importante medida para amenizar os graves impactos pela redução do número de médicos do Programa Médico pelo Brasil, por parte do Governo Federal. Da mesma forma, o relator verificou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana protocolou na Casa Legislativa Municipal o ofício número 015/2022, encaminhando emenda retificativa ao projeto de lei número 100/2022, Poder Executivo, em tramitação nesta casa sob o número 116/2022, que altera os artigos 2º e 4º, indicando a fonte de recurso para o custeio, pagamento de despesa decorrente da ajuda de custo aos bolsistas e deixando de forma mais clara no texto legal que os efeitos da lei passarão a vigorar a partir de 15 de agosto de 2022. O relator manifesta reconhecimento à iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em apresentar a emenda retificativa ao projeto de lei número 116 de 2022, uma vez que possibilita e valoriza a transparência pública e o controle social e demanda reconhecimento às prerrogativas do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Mas o relator não poderia deixar de recomendar ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana que se atente sobre a necessidade de realização de concurso público municipal para a área de saúde, a fim de que a política pública municipal de saúde tenha continuidade, efetividade e regularidade, e não sofra qualquer dificuldade ou limitação em razão da rotatividade de profissionais da saúde. Por fim, o relator reitera o reconhecimento e a relevância do projeto de lei número 116/2022 para a continuidade dos serviços de saúde e para a garantia de atendimento à população uruguaianense, inclusive em sintonia com o interesse público. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da necessidade urgente de se manter a continuidade do atendimento à população uruguaianense, através das equipes de estratégia de saúde da família, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 116/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal da Uruguaiana. Uruguaiana, 14 de setembro de 2022, vereador José Clemente, bancada do PDT, signatários demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado. Sim. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan. Sim. Vereador Fumagalli. Vereador Egídio. Vereador Celso. Sim. Vereador Cristiano. Sim. Vereador Balaca. Ausente. Vereador Clemente. Vereador Azuma. Segunda chamada, vereador Balaca. Ausente. 9 votos, sim, senhor presidente, e uma ausência. Vereador Paulo Clenubim.
Sim.
10 votos sim e uma ausência, senhor presidente.
Com 10 votos sim e uma ausência, está aprovado o PL número 103. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres já foram lidos. Projeto de lei número 104, do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Projeto de lei ordinária número 104, protocolo 639/2022, elege vereador Carlos Delgado, denomina Adir Samuel Barreto Neves o ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Francisco Pereira da Silva.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado. Sim. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan. Sim. Vereadora Márcia Fumagalli. Vereador Egídio. Vereador Celso. Sim. Vereador Cristiano. Sim. Vereador Balaca, ausente. Vereador Clemente. Sim. Vereador Azuma. Segunda chamada, vereador Balaca, ausente. 9 votos sim e uma ausência, senhor presidente.
Com 9 votos sim e uma ausência, está aprovado o PL número 104 de 2022. Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Delgado.
Assumo a condução dos trabalhos, passamos para a leitura dos convites.
Convite número 53, protocolo 848/2022, lege comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, general de Brigada William Kojikamei, convida para o descerramento do quadro de Dom Pedro II, dia 16/9/2022, às 10 horas, no quartel-general da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Uruguaiana RS. Convite número 54, protocolo 849/2022, Escola Municipal de Ensino Básico, General Osório, convida para o café da manhã em comemoração aos 48 anos da escola, no dia 17/9/2022, às 7h30 no Educandário. Convite número 55, protocolo 852/2022/LEGE, Prefeitura Municipal, convida para a solenidade de abertura da Semana do Trânsito 2022, dia 16/9, às 8h30, abertura oficial e palestra educativa de trânsito aos alunos da escola.
E hoje à noite convidamos todos para a sessão solene alusiva à Semana Farroupilha. Passamos para às 19 horas. Passamos para as matérias do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 85, protocolo número 844/2022/LEGE. Executivo encaminha ofício número 134/2022, GAPRE, com comunicação interna número 609/2022, CEPLAN, em resposta ao requerimento 19/2022, vereador Marcelo. Executivo encaminha ofício número 135/2022/GAPRE com informações sobre divergência no RREA, relatório resumido da execução orçamentária. Correspondências expedidas de diversos. E-mail número 51, protocolo 845/2022/LEGE. Justiça Eleitoral encaminha ofício número 110/2022, requerendo veículos para dia das eleições. E-mail número 52, protocolo 846/2022, LEGE. OAB encaminha ofício 0744/2022, PRE. Em atenção ao ofício DIV número 613, moção 139, vereadores Delgado e Zuma. E-mail número 53, protocolo número 847/2022/LEGE. A GERGS informa que estará em consulta pública no período de 5/9 a 26/9/2022. Processo SEI número 000496, dígito 39.00/21, dígito 0, que trata de apuração e distribuição de ganhos de produtividade à concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafo número 111. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 695 a 705. Vencida a pauta, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Feita a leitura da pauta, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.